Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate. Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A expressão que mais tem sido utilizada nas últimas semanas na política é que o cavalo está passando selado. Isso ninguém tem dúvidas. Ele está passando selado para o deputado Diogo Moraes, caso queira, né, e tenha coragem de conseguir espaços dentro do grupo para uma candidatura a deputado federal. E ele está passando selado também para o vice-prefeito Dimas Dantas, caso queira e tenha condições de reunir a estrutura necessária e coragem para ser candidato a deputado estadual. A política é a arte das oportunidades e o político ele precisa saber aprender e saber aproveitar essas oportunidades no momento que elas estão passando. Existem oportunidades que não voltam mais. Se aquilo que foi dito pelo o vice-prefeito Dimas Dantas, de que o deputado federal Eduardo da Fonte poderia dar a ele votos em duas cidades, se isso realmente se confirma por parte do deputado Eduardo da Fonte, é uma oportunidade que todo político de Santa Cruz Capibaribe gostaria de ter. Tem candidato aqui que está barganhando espaço dentro do grupo, tentando conquistar alguma coisa em outras cidades, mas com muita dificuldade, sem ajuda nenhuma lá de fora. O Dimas Dantas teria essa possibilidade com ajuda, mas parece que o grupo não quer rachar. Essa é a verdade. E Dimas não quer provocar esse racha no grupo. O fato é que, até o início do mês de abril, é preciso a descompatibilização. Dimas já não é mais secretário de Educação, porque para assumir a prefeitura interinamente, precisou se descompatibilizar e passar essa função para a Clécia. Se Dimas voltar para a secretaria essa semana, a resposta estará dada e ele não será candidato a deputado estadual. O fato é que já não existe mais nos grupos políticos aquela escolha de candidato mediante a aceitação popular, mediante pesquisas, mediante chance de eleição. Hoje existe quase que uma cadeira cativa e determinados políticos têm vaga a ser direito de ser candidato, depois direito de renovar esse mandato e continuar renovando quantas vezes quiserem, e as pessoas vão continuar votando nele por mera obrigação. Eu acho que o debate deveria ser outro. Independente dos nomes que estão colocados, mas nos grupos políticos, nos dois grupos políticos, as pessoas deveriam ter o direito meio que de decidir previamente. Os grupos deveriam escolher as candidaturas de acordo com o consenso popular ou com a aclamação popular ou com aquele que tivesse mais chance no estado de ser eleito. E havendo possibilidade de duas eleições, por que não arriscar? A cidade deveria ter a oportunidade de discutir melhor os seus candidatos. Mas o tempo vai passando, os cavalos estão passando, selados, e acredito que essas oportunidades não serão aceitas, nem por Dimas, nem por Diogo Moraes.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:13, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Comigo, Eusébio, bom dia Eusébio.
Bom dia Ney, bom dia Rominique, Thales, Márcia e ouvintes que estão nesse momento na Polo FM.
Thales Maia, que resolveu deixar o Detran depois que esteve convidado para participar aqui do programa na Rádio Polo.
É verdade. Bom dia aos ouvintes, bom dia Ney, bom dia Rominique, Eusébio e Márcia.
Rominique, bom dia Rominique.
Bom dia Ney, bom dia Thales, bom dia Eusébio, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, em especial aos meus amigos rubro-negros.
Maurício Sobrinho fez tudo direitinho ontem aqui?
Tranquilo, Maurício Sobrinho deu um show de bola aí, não se preocupe não. Só mandou o pessoal arrumar um monte de grilo, não entendi muito não, mas mandar sacos de grilo pra...
Também não, deve ser por causa do filme, né? Alto da Compadecida.
Não entendi muito não, mas vamos lá.
Tá no blog da Filadélfia FM, o companheiro Alberes, ele vai mais uma vez integrar aquele movimento, a caravana, para ir até Brasília em busca de um bom resultado, de um resultado favorável nas emancipações, movimentos emancipalistas. Vamos ouvir a matéria.
Filadélfia.com, emancipação. Dia 18 de março, as caravanas emancipacionistas de todo o país já se articularam para assistir mais uma vez à apreciação do veto presidencial 47, na esperança de que os nobres representantes do povo, no Senado e na Câmara, façam valer o que foi respaldado por eles mesmos, uma vez aprovado nas duas casas legislativas. O movimento de Pernambuco garante que não apoia a proposta do então senador Humberto Costa, pois é uma tentativa de enganar a sociedade e um desrespeito com o povo brasileiro, que se dispuseram em vários movimentos na capital federal. O movimento, inclusive, não concordou com as justificativas a favor do veto, pois o governo norteou as negociações junto à sociedade civil e seus técnicos da Casa Civil e relações institucionais, apresentando e agregando emendas de suas autorias, no então PLP 416. O movimento de Pernambuco informa que será um escudo democrático contra os cães de guarda que se colocarem contra o interesse da sociedade civil organizada.
Eusébio está me dizendo aqui que é contra, né, o projeto, a favor do veto.
Sou sim, né, a favor do veto. Eu entendo que o projeto, inclusive com esses critérios que estão sendo colocados como justificativa para que o projeto seja aprovado, eles ainda são muito tímidos, né, com a necessidade de critérios realmente que ponham barreira à criação de municípios sem viabilidade. Eu lembro que na discussão do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado federal Raul Henrique colocou uma emenda ao projeto para que nas cidades que estão pleiteando serem emancipadas, elas tivessem receita pelo menos para pagar os entes políticos, né? Prefeito, vice-prefeito, aquela coisa toda, para ter renda própria para pagar pelo menos esses entes políticos. E foi rejeitado, por quê? Porque a maioria das cidades vai viver do FPM, né? Como acontece hoje, ou seja, o projeto, da forma que ele está, ele pode criar um monte de cidade falida, né? E aí eu concordo com o veto, esse projeto tem que ser melhor elaborado, de uma forma que realmente as cidades, quando elas forem criadas, elas tenham condições de se manter, né? Algumas dessas cidades que estão pleiteando a emancipação tem uma viabilidade, mas a maioria ainda não tem, e o projeto ele vai abrir essa possibilidade. Bem menos, é verdade, do que já foi feito antes, mas ainda abre essa possibilidade, e aí por isso que eu sou favorável ao veto, né?
Como diz a Márcia Arantes, eu não gosto de fazer inferno não, mas eu acho que Thales não concorda com você.
É verdade, Ney. Inclusive, Eusébio, no projeto não fala, né? Mas na Constituição fala e exige para a criação, primeiro para propor a criação de um município, exige o estudo de viabilidade econômica, né? Que nada mais é do que essa análise, esse ponto que você está falando aí, que é para ver se o distrito que vai se emancipar, ele tem condições de se manter sozinho, bem como o município sede que está perdendo, ele não vai ter prejuízo, né? Não vai ficar falido, como você fala, com a perca daquele distrito, né? Então, quer dizer, é um estudo que deve ser bem elaborado, né? Tem que ser um instituto que realmente faça, né? não, por exemplo, quando fosse propor a criação do município depois de já aprovada a lei, que não se abram brechas, né, para essa autorização política, como a gente fala, né, de se discutir, mas que esse realmente estudo aconteça de fato, e é uma exigência da própria Constituição, que não é necessário estar nesse projeto essa exigência, porque na Constituição já exige.
É interessante aqui também na discussão lá, teve uma proposta para que esse estudo fosse feito por institutos federais, que também foi negado, né? Aí ficou em aberto. Quem
mas aí poderia
realizar?
Tirar dos estados a autonomia, né?
Não, mas...
De qualquer forma, o estado iria ficar dependendo de um órgão federal para dar o aval, se poderia ou não.
Não,
ser
mas é o estudo. O estudo é de, da viabilidade. Tem que ter um órgão competente para fazer isso.
Mas nos certeza, estados mas aí, tem. Mas aí cada estado tem aí, sua realidade econômica, né? Total, nós não podemos comparar o estado do Amazonas com o estado de São Paulo,
claro,
por exemplo.
E os institutos...
São realidades diferentes. O Instituto Federal talvez trouxesse os requisitos gerais para o estado, para o não. país.
Os institutos, né, seja quais forem, eles analisam com a capacidade de cada local. Ele faz um estudo daquela localidade, naquele contexto, e isso não foi permitido ser feito isso. E aí também tem um detalhe que, assim, o projeto, ele tira, de certo modo, a segurança dos municípios, porque, veja, essa viabilidade, o município ter viabilidade, eu pergunto, claro, eu não tenho problema dizer a questão de São Domingos. Eu não sou favorável à emancipação de São Domingos. Mas me diga qual é a viabilidade econômica de São Domingos. Se você tirar o FPM, não tem nenhum.
Mas isso é um estudo não pós-lei, não é, Eusébio? A gente não está aqui. A partir da criação dessa lei, os distritos não estarão automaticamente emancipados.
Certo, mas
você sabe que existe
propaga?
Uma série de requisitos, inclusive
e o crivo da paga.
O crivo da própria Assembleia Legislativa, acho que deve ser o mais importante de todos eles.
O crivo político.
Isso,
né?
Também.
Político.
Também.
Porque o que se propaga aqui é que aprovado esse projeto, São Domingos está emancipado. Não,
não
é isso.
Não é.
E a viabilidade econômica de São Domingos é o quê? O FPM. O recurso que São Domingos tem hoje é FPM. Isso não garante uma cidade, não garante uma projeção de uma cidade, não. Vai ser
uma cidade falida. Ao contrário, assim, eu acho que os distritos, inclusive o próprio de São Domingos, ele é um pouco industrial. Você vê lá, tem mercado, supermercado, ele tem fábricas lá, que inclusive vem vender aqui em Santa Cruz, mas leva o dinheiro para lá, para São Domingos. Né? Então lá soma uma série de... Apesar dessa ser colada, mas lá tem todos os Eu acreditava na derrubada do veto, porque tudo está dentro de uma conjuntura política, sabe? Porque tu votando contra os projetos de Dilma pro Pirraça.
Mas isso na
e
Câmara,
aí,
né?
Sim, na Câmara. Mas está havendo uma articulação também dentro do Senado. Uma articulação dentro do Senado, bem conversando principalmente com alguns atores desse processo, a gente começa a observar que o Senado também não está tão satisfeito assim. Mas senão a coisa já teria sido resolvida. E eu acho que se a votação do veto fosse hoje, devido principalmente a essa situação que Dilma está passando, essa crise que está passando no parlamento, eu acredito que o veto seria derrubado. Mas como ainda é semana que vem, muita coisa acontece daqui para lá, né?
O Frois, por exemplo, e o PP já pegaram sua barganha ali no governo, já saíram do blocão.
Exatamente, como ainda é semana que vem, muita coisa ainda pode acontecer e aí essas situações podem mudar, né? Mas se esse projeto da emancipação seguir dentro da linha que está acontecendo essa semana, com a crise política dentro do parlamento que Dilma está passando, tem possibilidade sim do veto passar. Se chegar semana que vem sem essa crise, não é fácil esse veto passar. E aí, dentro do assunto da matéria que foi lida aí, o PT já tenta mostrar um consolo ao pessoal das emancipações, que seria uma nova proposta, um novo projeto, que até o próprio deputado federal José Augusto Maia já vem abordando essa possibilidade, né? De que se o voto das emancipações, o veto das emancipações não for derrubado, mas já existe um plano B, um plano C, um plano D, né? Que seria as PECs, né? E aí a gente já começa a observar que existe
um tipo de consolo para o pessoal das emancipações não se manifestar tanto se o veto não for derrubado, para não prejudicar as eleições, né? São os planos que estão surgindo a partir do momento da possibilidade da derrubada do veto. Mas aí eu concordo com Eusébio no sentido. Tem muita cidade por aí, muito distrito por aí que não tem condições de fato de se tornar cidade. Vai depender do rigor do projeto, né? Porque na minha opinião, São Domingos, eu acho que tem condição, ela acabaria prejudicando Brejo. Porque Brejo, na minha opinião, depende mais de São Domingos do que São Domingos de Brejo. E aí sim, poderia falir uma cidade. Mas na minha opinião, não seria tanto São Domingos. Seria Brejo.
Mas né? O que eu, quando eu coloco isso, Romênico, é porque eu entendo que para São Domingos, o melhor seria agregar com Santa Cruz. Por conta que a economia já está ligada.
E a proximidade,
A proximidade. Os serviços públicos, eles são utilizados, né? Às vezes, de lá para cá e de cá para lá. Eu entendo que o melhor para São Domingos, para Santa Cruz, que sobrecarregaria Santa Cruz também, seria juntar.
Mas para que isso acontecesse, Zé, inclusive o projeto tinha que ser apado, porque hoje nem se permite a fusão, na incorporação, do desmembramento. Então, quer dizer, se esse projeto não acontecer, não vai poder haver nenhuma dessas modificações. E inclusive, a aprovação desse projeto é importante por conta disso. A gente, é como eu disse antes aqui, não existe a emancipação automática dos municípios. A partir do momento que esse projeto ele for aprovado, automaticamente os distritos não estarão emancipados, mas sim teriam que passar por esses critérios, né, depois uma série de... o próprio plebiscito, saber se a população aceita, né, precisa do tipo abaixo assinado, que é a assinatura de pelo menos 20% dos eleitores daquela região, o plebiscito. Então, quer dizer, existe uma série de etapas que serão cumpridas para poder ser proposto a emancipação desse município.
Veja, mas o que é propagado? Emancipa já! Emancipa já!
Mas tem isso no projeto? Isso
é o que é propagado,
não,
tá?
Mas isso não é o que existe, não é o que é de fato.
Pronto, estamos ouvindo isso agora. Pessoal, não é automático, tá certo? Ainda tem que ver
o que não pode acontecer há mais de 15 anos, distritos aí, né, que podem virar cidades, estão impedidos por conta que não tem uma lei que regulamente isso aí, né? Inclusive, já foi alvo, inclusive, de ação no STF, né? Inclusive, alguns distritos foram emancipados por ordem judicial, por omissão, entendeu? Porque não existe uma lei que regulamentasse esse projeto. Então, quer dizer, isso é um projeto que é necessário, né, tem que ser urgente ser aprovado, seja com os critérios, com esses critérios ou com outros critérios, mas tem que ser aprovado. A gente não pode ficar aí aguardando mais 15 anos por distritos aí que estão produzindo mais do que cidades e ficam dependentes e sendo prejudicados por conta disso.
Entrevista.
Recebendo aqui nos estúdios a secretária executiva de educação, adjunta, acabei de saber que o termo agora correto é executivo, e acabei de saber também que Dimas voltou para a secretaria, né? Eu não tinha essa informação ainda, imaginei que ela ainda estivesse como prefeito interino. Clécia Lira, bom dia, Clécia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos que estão aqui no estúdio e aos ouvintes da rádio Polo FM.
O Dimas está aqui conosco também, bom dia, Dimas.
Bom dia, Ney, Eusébio, bom dia, Romenique.
Não está mais como prefeito interino, não?
Não.
O Edson já está na cidade?
Já está, né? E bom dia, Thales, e todos os ouvintes da Rádio Polo.
Tá certo, eu vou conversar um pouquinho com o Clécio, certo? A gente conversa com o Dimas enquanto secretário de Educação e depois eu pergunto a Dimas se a decisão já foi tomada, né? É uma semana, mas eu soube que parece que foi antes. Clécio, a prefeitura lança agora a Secretaria de Educação alguns centros educacionais infantil, né? Isso voltado para as crianças. Isso vai passar a funcionar nos próximos dias, seria isso?
Bem, é justamente esse o nosso propósito aqui neste momento, é convidar a população para hoje fazer esse presente a partir das 16h30, 16h30, porque nós vamos iniciar uma itinerância na inauguração dos centros de educação infantil. É um projeto bastante ousado da secretaria, mas também, justamente por ser ousado, é grandioso, mas tem o objetivo principal de poder ampliar o atendimento da rede municipal, ampliar com vagas e também ampliar centralizando os alunos de acordo com as suas faixas etárias para poder atender melhor essa demanda de alunos. Então, hoje, a partir das 16h30, nós iniciaremos com a inauguração do Centro Professor Arnaldo, na rua Vanderbilt, ali onde era a antiga casa de passagem. Às 5h30, nós vamos inaugurar o Maria Betânia, ali ao lado da Casa da Criança. Encerraremos às 18h30 com a inauguração do Centro Professor Domingos Neto, ali na antiga Unimed. Então, toda a população está convidada, especialmente os pais, os alunos que estão ansiosos e que são nossos convidados de honra neste dia 13 de março.
Como é que vai ficar, Clécio, o funcionamento desses centros? As pessoas vão poder ainda matricular seus filhos? Como é que vai ser essa parte?
Veja, a gente está com a perspectiva nestes centros de justamente trabalhar a qualidade educacional junto, atrelada ao quantitativo de alunos determinado pelo MEC, que é no máximo de 25 alunos por turma. Há uma procura muito grande, né? Nós já temos nesses três centros, mais no anexo da escola, da creche escola Júlia, estamos atendendo 1.320 crianças até a data de ontem, porque é uma procura diária. Inclusive, até pais que estão vindo da escola privada estão nos procurando em busca de vagas. Nós preparamos esse centro com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muito carinho, porque a gente vê que a escola pública merece todo o respeito, o aluno da rede pública, todo o respeito, todo o cuidado que a gente pode oferecer a eles. Nós não estamos medindo esforços em aspecto algum. Pelo contrário.
Começa a funcionar de fato a partir de
dia 17.
Desse mês,
segunda-feira. Independente da parada, que vai haver uma parada nacional, acho que todos já estão sabendo, mas os censos vão iniciar com todas as suas turmas dia 17, porque nós já temos uma equipe que vai substituir os professores que vão parar nestes dias.
Bom dia, Clécia.
Bom dia, Romulo.
Houve até algumas críticas, né, e estou até aqui com a postagem do blog Merece Destaque, né, que sobre o atraso, né, assim, o atraso do início dessas aulas dos centros educacionais. O porquê de começar só agora, dia 17, e se vai haver uma compensação, já que está começando as aulas bem depois do restante das demais unidades escolares.
Foi bom você tocar nessa questão, porque foi uma preocupação muito grande nossa. E na secretaria a gente trabalha com muita transparência. As primeiras pessoas a serem informadas a respeito do atraso, porque a primeira empresa que ela foi contactada para fazer as reformas necessárias, ela infelizmente não atendeu a data que nós precisávamos. Então nós marcamos com os pais, fizemos simultaneamente reunião nos quatro espaços, explicando aos pais e fazendo com que eles percebessem, porque eles estavam ali dentro da obra, vendo o porquê de nós precisarmos de mais alguns dias, porque nós queríamos, nós queremos e estamos oferecendo a eles. Entregaremos hoje aos pais de Santa Cruz e às nossas crianças esses ambientes totalmente preparados, planejados para segurança, para recreação, para ludicidade. E os pais estavam lá com a gente e eles entenderam. E eles estão tão ansiosos quanto a gente para ver aqueles centros funcionarem.
Algumas críticas também foram feitas.
À questão do atraso, existe na própria LDB uma exigência dos 200 dias letivos mínimos a partir do ensino fundamental. Não é? A gente sabe que existe a universalização da educação infantil, que está prevista para a partir de 2009, já é obrigatório as crianças nessa faixa etária serem matriculadas. Mas até 2016 a gente tem o dever de matricular pelo menos 50% de todas as crianças da rede, do município, na escola pública. Oferecer essa disponibilidade de vagas. Aí é muito a ser caminhado ainda, porque realmente a gente não dispõe de tanto desses espaços para acolher. Mas estamos caminhando. E neste ano 2014, demos um grande passo em relação a atender essa demanda. Porém, a educação infantil não exige esse rigor dos 200 dias letivos. E pela proposta pedagógica que nós estamos desenvolvendo com os professores, Os professores não pararam durante esse período, eles estiveram conosco na Secretaria de Educação, na biblioteca, preparando material, planejamento. As crianças, elas vão receber todo um cuidado, todo um planejamento que foi preparado para que, dentro do que vai ser oferecido em termos de dias letivos, esse período que, digamos, não houve aulas, elas possam recuperar, porque o tempo pedagógico dentro desses centros é o nosso foco principal. Então, legalmente, o município ofereceu a todos os alunos, o fundamental, está oferecendo e está seguindo o calendário letivo. Apenas na educação infantil, para essas crianças nessa faixa etária, que realmente houve essa necessidade, foi uma necessidade a olhos vistos pelos pais e compreensível por eles também. A gente não inferiu a lei, não feriu a lei no que diz respeito aos 200 dias letivos, que é obrigatório a partir do primeiro ano.
Clécia, a questão da segurança da estrutura do prédio, porque ali onde era a Unimed é um primeiro andar, existem escadas, né? Como é que ficou?
Vocês precisam dar um pulinho lá. Acho que todos receberam o convite, não foi? O convite a gente enviou via e-mail para os blogs, para que vocês possam estar presentes hoje e possam ver literalmente o cuidado que nós tivemos com as janelas, com as escadas. Os ambientes foram preparados não só para a ludicidade, não só para que a criança desenvolva-se no meio de crianças da mesma faixa etária, mas também para que elas possam ficar lá com segurança.
Não está dentro pais de qualquer exigência de órgãos reguladores,
está,
por
sim,
exemplo.
Está sim.
Está certo, então. 8 horas e 40 minutos, Thales.
Só uma pergunta, Clécia. Nós sabemos que o ensino de educação infantil, ele iniciou na gestão do José Augusto Maia, né? Acho na primeira gestão, que eram no prédio, funcionava ali no prédio CESAC, eu acho que depois no Cenecista também, né? Eu só quero saber quais as modificações, né? E depois na gestão Tonho do Pará também deu continuidade a esse serviço. Quais seriam as modificações daquela época para essa de hoje, ou se é apenas estrutural? E se os prédios que estão hoje, né, funcionando, eles são próprios ou se são alugados? Só para a gente esclarecer para a população.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e vamos, depois do intervalo, justamente questionar isso, porque eu iria também justamente perguntar isso, né? A Unimed acho que saiu dali porque não conseguiu pagar o aluguel, imagino eu, né? Foi num lugar menor. O que é que a prefeitura hoje está indo para aquele local e quanto está sendo pago de aluguel? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente questiona também sobre isso.
Rádio Debate Polo FM.
Sete horas da manhã, acordar. 10 horas, reunião de negócios.
Meio-dia, almoço no Redstone Motel. Quebre a rotina, conheça a sofisticação e o requinte do Redstone Motel. Suítes modernas, ótimo sistema de segurança, garagem com porta automática, banquinho do namoro, internet Wi-Fi, o sofá Tantra Chair, apimentando a sua imaginação. E uma culinária feita para todos os paladares. Redstone Motel, PS 160, quilômetro 6, fone 3731-7040.
Escuta aí a dica que eu vou te dar, que para sua moto você vai encontrar.
311 Motociclo, peças e acessórios para motos e bicicletas.
Vem correndo comprovar.
311 Motociclo,
peças, acessórios, o preço mais barato, atendimento especializado.
Bicicletas, peças para motos, capacetes, pneus. 1011 Motociclo. 1011.
O melhor pra sua moto.
1011 em Santa Cruz e Toritama.
Já imaginou você na Copa? Bom demais, hein? A Rota do Mar vai levar você. Compre produtos da Coleção Brasil. Ganhe e preencha o seu cupom e concorra a um ingresso para assistir a abertura e o primeiro jogo da Copa. Com direito a passagem, hospedagem e acesso a camarote VIP. Torça para ser sorteado e realizar o sonho de 200 milhões de brasileiros. Brasil. É a Rota do Mar com você na Copa. Confira o regulamento da promoção no www.rotadomar.com.br. Neon Parts, a melhor loja para você equipar seu carro. Maior espaço, mão de obra especializada. Toda a linha de faróis de LED, xenon e lanternas, travas e vidros elétricos, bloqueadores, som automotivo. Aqui você encontra o melhor
melhor em lançamento de acessórios automotivos. Dividimos em até 12 vezes nos cartões. Neon Parts, Avenida Padre Zuzinha, 614. Funcionando de segunda a sexta, horário comercial. E sábados até meio-dia. Fone 3731-1758.
No mês de março, as Óticas Diniz têm um presente pra você. Na compra de uma armação da linha DNZ e lentes White Lens, você ganha tratamento UV mais AR gratuitamente. Aproveite essa grande oportunidade e junte o estilo das armações DNZ e a qualidade e tecnologia de última geração das lentes White Lens. Imperdível. Você mais elegante e protegido só nas Óticas Diniz. Venha e aproveite. Óculos DNZ mais lentes White Lens com tratamento UV e AR grátis. Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil.
Plantão Exposente.
Eu tô aqui na Exposente, onde tá acontecendo a promoção Vem Que Tem Tênis. As melhores marcas com preços incríveis. Nike e Adidas por R$99,90. E esse Olímpicos aqui por R$79,90. Rainha e Traio por R$49,90. Vem Que Tem Tênis a partir de R$49,90 na Exposente. Mas corre, que é só enquanto durar o estoque.
Plantão Exposente.
Visando oferecer uma melhor estrutura de atendimento aos seus clientes, a Unimed Caruaru informa que o pronto atendimento médico em Santa Cruz do Capibaribe está funcionando na rua Maria Lira de Moraes, número 45, bairro Nova Santa Cruz. Além do atendimento em urgência e emergência 24 horas, o pronto atendimento Unimed conta agora com exames laboratoriais e de raio-x. Para mais informações, ligue 81-3731-2608. Unimed Caruaru.
Você começou a fazer inglês no CNA. Ensinou o que adote pro seu sobrinho. Entendeu o que o chefe gringo disse. Assistiu o seriado americano sem legenda. E conseguiu até viajar sozinho pro exterior. No CNA, cada passo com seu inglês é um hi-fi. CNA, você gosta, você aprende.
CNA Santa Cruz, matrículas abertas, 3731-5661.
Olá, uma das coisas muito comentadas pelas pessoas que utilizam o Svelte Slim é dar melhora na sua saúde e na sua aparência. Tudo isso porque o Svelte Slim desintoxica o seu organismo. Isso já pode ser notado nas primeiras semanas. Olha só esse depoimento.
Valdênia do Nascimento Policar. Estou tomando Svelte Slim há 30 dias e emagreci 7 quilos. Eu indico para todos os amigos e amigas porque senti uma grande melhora na minha pele, no meu cabelo, muitas dores que eu sentia na perna, isso melhorou, e na minha digestão. Um produto muito bom mesmo.
Então, tá esperando o quê? Quer perder peso, quer emagrecer, quer melhorar a sua saúde, elevar a sua autoestima, você vai ter uma vida renovada. Emagreça com Svelte Slim emagrecedor. Tomando chá e as cápsulas, você vai conseguir perder de 7 a 8 quilos por mês. Bastando que para isso você siga o tratamento de forma correta. O chá você toma 3 vezes ao dia e as cápsulas, 2 cápsulas, 10 minutinhos antes do almoço com bastante água. Peça já o seu Svelte Slim na farmácia Nathalie. E tem mais um depoimento de mais uma pessoa que emagreceu utilizando o Svelte Slim.
Francisco Luiz Rodrigues, eu estou tomando Svelte Slim há 45 dias e perdi 12 quilos. E eu comecei a tomar devido à minha esposa, que comprou para ela, e eu vi os resultados e passei a tomar também. E eu recomendo para você que quer emagrecer, pode comprar o Svelte Slim, que com certeza você vai ter resultado.
E mais uma vez lembrando que aqui em Santa Cruz do Capibaribe você encontra o Svelte Slim na farmácia Nathalie. Você pode pedir, receber na sua casa e parcelar em até 9 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Ligue agora mesmo, 3731-4020 ou 3731-6490. Volte a ser feliz com o seu corpo. Emagreça com o Svelte Slim emagrecedor na farmácia Nathalie ou na farmácia Permanente. Garanta já o seu.
Leva tudo de cá. Começou a semana do Leva Tudo de Cá. É a semana dos super descontos. É a hora que você queria para comprar tudo novo e deixar sua casa, ó, novinha. Tem fogão de 4 bocas por R$279. Tem mesa para computador por R$99. Colchão D23 a partir de R$79. TV LCD 32 polegadas, só R$899. Ventilador Arno Black Turbo, só R$99. Semana Leva Tudo de Cá. Corra agora e aproveite. Entregue e montagem grátis. Quer comprar?
8h48.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Clécio, eu vou pedir para o Thales refazer a pergunta que ele deixou antes do bloco.
É só reforçando aqui, o ensino da educação infantil, ele deu início na gestão de José Augusto Maia, eu acho, no primeiro governo, se eu não me engano, né? Deu continuidade na gestão de Tonho do Pará e agora, com a Constituição, provavelmente na gestão também de Edson Vieira. Quais as modificações, né, ou pedagógica ou estrutural que houve desse período para cá? E a outra pergunta seria a questão dos prédios, né? Irão funcionar em três prédios, se são públicos ou se são alugados.
Eu queria só ressaltar uma...
Eusébio.
Só um complemento, porque eu estava na escola Ivone Gonçalves ontem e tem uma parte no centro da escola que, onde funcionava a educação infantil. Só para complementar, aquele espaço que estava vazio, ele será oportunizado para os alunos do fundamental ou o que será feito?
Os alunos do Se Liga e Acelera, que eles são nesse período, eles, eu posso depois explicar mais detalhadamente, mas como você perguntou agora, os alunos do projeto Se Liga e Acelera, que é a correção de fluxo, né, por faixa etária, eles são matriculados na rede regular, nas séries normais, inicia o ano letivo eles na rede regular. O período do mês de fevereiro é o período de aplicação dos testes para ver o nível deles. E no mês de março eles são retirados da sala para vivenciar a didática pedagógica do programa, do projeto. E lá, justamente, essas salas são as turmas do Se Liga e do Acelera. Bem, deixa eu só fazer aqui uma ressalva. A LDB, a Lei 9394/96, né, quando ela foi sancionada, ela veio com muita ênfase na questão da educação infantil. Porque até então, Darcy Ribeiro, o autor dela, grande sociólogo, ele compreendia nas suas andanças que a educação, que só a criança de recursos privilegiados financeiramente falando, elas tinham acesso a esse nível de ensino na rede privada. Então, começou a partir de 96 essa luta para que o ensino da educação infantil também viesse para a rede pública. Então, não foi especificamente na gestão de um prefeito ou por decisão do prefeito. Foi uma questão legal, onde todas as cidades tiveram que abrir espaço para oferecer a educação infantil, porque percebeu-se que é justamente nessa faixa etária onde a criança está formando tantos valores. É como se fosse assim, se eu pudesse usar, e vou usar o termo, é como se fosse a criança nessa faixa etária fosse uma massa de modelar, e que ela, estando na escola, vai poder ser moldada dentro do que ela precisa que seja moldado, para poder ter o seu desenvolvimento pleno, que é a questão intelectual, que vai se processar ao longo de toda a sua vida, que é a questão cognitiva, que é a aprendizagem, a questão emocional, a questão social e a questão motora, que vem em consequência, mas essas diretrizes iniciais é o que sustentam a necessidade de toda criança ter direito à educação infantil. Na parte pedagógica, o que é que a gente pode dizer a partir desta gestão e especificamente deste ano 2014? A gente procurou deixar as crianças nessa faixa etária de 4 e 5 anos, porque até os 5 anos, porque a gente está atendendo as crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino ao que reza o título 2º da LDB, que é oferecer à criança, no artigo 2º, condições para o seu desenvolvimento pleno, o social, o intelectual, o cognitivo e emocionalmente. Então, as crianças estão na creche até os 3 anos de idade, sendo atendidas em tempo integral. E as crianças de 4 e 5 anos estão pela primeira vez na história de Santa Cruz em ambientes apropriados para, com dignidade, elas poderem desenvolver isso. E diga-se ainda, com uma equipe de professores, nós temos hoje no município mais de 75% de professores graduados, pós-graduados, alguns mestrandos, alguns mestres já. E fizemos alguns critérios, elencamos alguns critérios para que quem seriam os professores da educação infantil, porque nós queremos e queremos e vamos cobrar que realmente a parte pedagógica, é o coração pulsante da educação, ela seja resgatada. Porque não adianta só a gente investir em estrutura se o professor que vai ministrar, que vai fazer esse processo pedagógico acontecer, se ele não estiver envolvido. Então nós criamos dentro das inovações é justamente uma política pedagógica específica para cada nível de ensino, desde o material que vai ser trabalhado, as apostilas que foram criadas para trabalhar nos centros, a proposta de avaliação contínua que é feita, onde o pai vai receber, já desde o ano passado recebe mensalmente, como é que o seu aluno está, desde coisas simples como com que mão ele está escrevendo, se ele é destro, se ele é sinistro, até como é que ele está socialmente no contexto da sala de aula, como é que ele está na parte de compreensão dos conteúdos. É uma ficha de avaliação contínua que envolve todo o processo cognitivo, emocional e social da criança nesse período. Tem também a questão do planejamento em rede. Tudo que um aluno do Centro Professor Domingos estiver estudando, o aluno do Centro Maria Bethânia também está estudando, lógico, com a especificidade que o professor vai ministrar a sua aula, porque eles têm essa liberdade, mas a proposta pedagógica, o conteúdo pedagógico é o mesmo, e isso está acontecendo também nos demais níveis de ensino. Por exemplo, os professores do sexto ao nono ano, ou da antiga quinta série até a oitava série, todos eles receberam o planejamento pronto. O que é que tem que trabalhar em língua portuguesa, em matemática, em história, em geografia? E a partir daí, eles têm um período para vivenciar esses conteúdos, sugestões de metodologia, tem uma equipe de coordenadores que está efetivamente acompanhando de perto, e legalmente todos os professores sabem desse respaldo que nós temos, de acompanhar, porque o coordenador, o supervisor é esse elo. Eu digo isso, eu fui durante 13 anos da minha vida coordenador pedagógico, e sei da importância de um coordenador atuante nessa área. E as avaliações vão ser feitas em rede. Então, todo o diferencial, Thales, e a quem está ouvindo, é que o trabalho da educação infantil, ele tem uma metodologia, tem uma didática totalmente voltado para atender o que reza a legislação e o que reza a nossa concepção de compromisso educacional com a educação infantil.
É, deixa eu só complementar aqui a resposta, que você já foi ampla, mas de forma muito técnica. E vamos colocar assim de uma forma mais direta a pergunta de Thales. É, o centro que foi criado aqui, onde hoje funciona o SESAC, na verdade não foi um centro específico para a educação infantil. Na verdade, se a gente observar qual foi a finalidade, foi a prefeitura terminar pagando aluguel ao SESAC para poder funcionar a faculdade. Porque hoje, se a gente observar, terminou esse centro que Thales está falando naquelas salas lá de trás, e o SESAC funcionando. Só para você ter uma ideia, quem quiser entender o que eu estou falando, passe a noite aqui na frente do SESAC, até as placas, tem duas plaquinhas que botam para proibir o pessoal de estacionar na frente da entrada. E pode olhar que pintaram de amarelo, mas embaixo está o símbolo de Toninho, da época que Toninho do Pará era prefeito. Vai se perceber que até as placas eram da prefeitura. E pintaram por cima esse amarelo, e pode passar lá à noite, que está todo dia, a não ser que a partir de hoje elas desapareçam. Então o que eu quero só colocar primeiro é isso. Segundo, o aluguel. A prefeitura pagava só aqui, no último mandato Toninho, se eu não estou enganado, era R$10 mil, só a parte de trás. Nós fizemos um levantamento, Thales, só para você ter uma ideia. Esses três centros que nós criamos, eles geraram 840 vagas no todo, ou seja, 8 turmas de creche em tempo integral.
A mais.
Nós criamos a mais, sem construir creche nesse sentido. O centro, o que é que os centros fizeram? Tiraram crianças que estavam fora da faixa, dentro da creche, de 4, 5 anos estavam nas creches, trouxemos para o centro. Esvaziamos algumas salas dentro das creches para atender mais 8 turmas. Né? Hoje no centro,
né?
Em tempo integral, com mais de 1.000, os centros vão ter mais de 1.300 crianças dentro delas, dentro dos três.
Já estão matriculados.
Já estão,
né?
Todos até matriculados. Ontem. Então, para que nós possamos ter uma ideia, no centro, professor Domingos, 400, no professor Arnaldo, 340. No professor Betânia, na professora Betânia, 380, e no anexo lá da Júlia, mais 200, dá 1.320. Só para que a gente tenha uma ideia dos aluguéis, se nós fôssemos juntar o dinheiro dos aluguéis por prédio, levaríamos 27 anos para construir uma creche com o dinheiro que pagamos dos aluguéis. Com 27 anos, essas crianças de 5, de 4, 5 anos, que estão hoje nesses centros, já vão ser médicos, já vão ser advogados, já vão ser profissionais com as suas vidas resolvidas.
Eu vou reforçar um pouco, Dimas, a pergunta,
de salas que foram
a pergunta do Thales no seguinte aspecto, trazendo mais um pouco para a questão política administrativa. Houve muitas críticas do seu grupo político à questão dos aluguéis. Eu tenho informação não oficial de que esse prédio, o senhor pode me confirmar isso, esse prédio do que era da antiga Unimed foi alugado por em torno de R$9.000.
Oito mil reais.
A pergunta que eu faço é a seguinte: tudo bem que essa justificativa hoje de que se fosse juntar de 8 em 8 mil, levaria-se anos para construir.
27 anos.
Mas, por exemplo,
são 64 salas de 64 salas, Ney, que vão funcionar, que estão funcionando.
Mas aí eu trago para o campo político. Por exemplo, quando foi alugado o hospital de Nanau, né? Era uma necessidade de saúde, né? E foram feitas muitas críticas a isso. Da mesma forma, se fosse juntar o dinheiro do aluguel até se construir uma estrutura daquela, se ia demorar muitos anos.
Se você pegar a atual administração de Edson Vieira, há 4 anos passados, atrás, quando o prefeito Toninho alugou, hoje se paga um aluguel menor do que o Toninho pagava. Esse prédio que está aqui, por exemplo, que era do CESAC aqui, que eram R$10.000, o maior prédio que nós temos é 8 mil. O segundo custa R$2.400, que é um prédio de rinha, que funcionava a antiga casa de passagem. E o outro é um irmão desse que jogou no Ipiranga Boy, que é uma casa ali perto da Casa da Criança, que, se eu não me engano, foi alugado por R$4.000. Então, o que eu quero colocar é que os critérios, há uma certa distância aqui na Unimed. Nos demais é R$2.500 e R$4.000, né? Esse aqui que é R$8.000. Então, o que eu quero colocar é que não há a menor possibilidade. E aí, diga-se passagem, que eu, na época, nem critiquei, porque eu era da base do governo de Toninho. O que eu quero colocar, eu sempre achei que o aluguel do Hospital de Nanau era muito alto. O que eu não sou contra o aluguel em si, mas o seu contra é o tipo da negociação que é feita em função desse aluguel. Hoje, como eu disse, nós criamos 1.320 vagas. Vá se fazer a conta para se criar 1.300 vagas no ano, que nós não tínhamos uma vaga. Nós não tínhamos uma vaga para oferecer a nenhum aluno aqui em Santa Cruz de Caparibe. Porque, lamentavelmente, ao longo de 20 e tantos anos aí, a rede cresceu de forma infinitamente menor do que a demanda. E isso causou, reprimiu essa demanda e nós não tínhamos o que fazer. De repente, ao conseguirmos essa ideia dentro da secretaria, que foi uma ideia nascida por Moisés Costa Neto, daí, numa reunião nossa, imediatamente abraçamos a ideia e caímos em campo para encontrar esses centros. E hoje eu vou dizer aqui, vou repetir: no final do ano que vem, nós vamos ter uma concorrência com as escolas privadas de Santa Cruz de Caparibe. Porque os pais que frequentarem esses centros vão entender que os filhos deles, a partir de então, vão ter a mesma qualidade ou melhor do que as escolas privadas de Santa Cruz oferecem. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo isso, porque nós formamos uma equipe, que essa equipe de fato está voltada, e aí Clécia falou para uma coisa fundamental: não adianta uma infraestrutura bela, bonita, se você não tiver de fato atingindo o fim da educação, que é o aprendizado do aluno. E nós temos isso conversado com os professores de forma franca, de forma aberta. Algumas pessoas fazendo jogo aí que somos contra professor, não somos contra ninguém, mas nós somos a favor de uma boa formação educacional dos nossos alunos. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos, com esse centro, é que daqui a 15 anos, daqui a 18 anos, nós tenhamos uma sociedade de jovens bem diferente da que temos hoje. O que acabamos de ouvir hoje no seu programa mesmo, que 2 jovens foram assassinados lá no Santa Teresa. Vá procurar o histórico desses garotos, que a gente vai perceber que o poder público tem muita responsabilidade sobre isso, que é não cuidar bem dos seus jovens. E o que nós estamos fazendo, e olhem, que estamos cuidando de crianças de 4, 5 anos que não dá voto. O que nós estamos preocupados é com o futuro de Santa Cruz de Caparibe. E é isso que nós estamos buscando, dar nesses centros a segurança de que eu e você, quando tivermos aí, eu já com meus 70 anos, não vou receber um tiro na cabeça de um garoto desse hoje, porque ele foi bem cuidado. Porque se eu sei que meu filho não vai atirar na cabeça de ninguém, é porque ele teve uma boa formação, seja familiar, educacional e assim por diante. Uma base. E nós queremos dar essa base a essas crianças de hoje em Santa Cruz de Caparibe. E vamos dar.
E para algumas pessoas pode, de repente, dizer: mas por que essa ênfase em crianças de 4, 5 anos? Por tudo que nós falamos até agora. Isso. Justamente porque existe até um texto que a gente trabalhou com os pais, os alunos do centro e com os professores do centro ontem. O que realmente eu preciso saber hoje, eu aprendi no Jardim da Infância. Quem tem, digamos, a sensibilidade pedagógica e quiser ver esse texto, tem lá na internet, é um texto que nós já trabalhamos com os pais, muito conhecido, que fala justamente nessa importância desta fase. E esse acompanhamento pedagógico, esse acompanhamento do trabalho do professor, como uma equipe que todos nós somos, porque todos nós formamos a Secretaria da Educação, somos professores, apenas estamos em funções diferentes, mas somos essencialmente professores. E por ser professor, sabemos da importância fundamental de uma ação qualitativa que nós precisamos colocar nesses centros. E os professores estão dispostos a isso, porque eles entendem e estão conosco nesse propósito, oferecer ao aluno da rede pública municipal a qualidade educacional que ele merece receber. Porque quem é professor da escola pública e é da escola particular, precisa ver o seu aluno de forma igualitária. É meu aluno. Meu aluno, independente de qual rede esteja participando.
Para a gente começar deixa eu só
dar um complemento aqui, porque é dentro desse assunto, só para a gente encerrar. Por exemplo, o anexo da Creche Júlia, ele vai trazer uma despesa de R$ 33.782,41 por mês. Agora, ele vai atender, aqui diga aqui a quantidade, sim, 200 alunos. E aí é bom que se diga, folha de pagamento, R$ 23.580,41. Aluguel, R$ 1.500, que esse é lá no Santo Agostinho, que eu esqueci de falar nele. Merenda escolar, R$ 2.641. Manutenção e reparos, nós previmos aí uns R$ 500. Merenda, R$ 3.686. E aí tem alguns outros, gás de cozinha, essas coisas. Na professor Arnaldo José da Rocha, R$ 74.305. O Arnaldo vai 340 crianças. E aí vai, folha de pagamento, R$ 44.865,49. O aluguel, como eu disse, R$ 2.500. Transporte, que nós vamos oferecer, R$ 12.000. Água mineral, gás de cozinha, 360. Água mineral, R$ 1.494. Internet, R$ 50. Produto de limpeza, R$ 100. Material e merenda, mais R$ 6.440. No professor Severino Domingos Neto, vai ter uma despesa de R$ 777.410,38. O professor Domingos vai ter 400 alunos lá dentro. Folha de pagamento, R$ 51.229,58. O aluguel, R$ 8.000, como eu falei aqui. Transporte, R$ 12.000. Água de carro-pipa, que vai precisar, R$ 600. Gás de cozinha, R$ 360. Água mineral, R$ 1.737. Telefone, não tem. Material escolar, R$ 5.365. Manutenção e reparo, R$ 1.000. E merenda, R$ 7.488. E a última, a professora Maria Betânia, 380 alunos, nós vamos ter uma despesa de R$ 89.601, com R$ 55.591,78 de folha de pagamento. Aluguel, R$ 4.500. Transporte, R$ 12.000. Água mineral, R$ 1.800. Gás de cozinha, R$ 360. Água e carro-pipa, R$ 600. Material escolar, R$ 5.560. Manutenção, R$ 1.000, e merenda, R$ 7.760, energia elétrica, R$ 180, está tudo aqui.
Isso é a previsão.
A previsão do nosso gasto. Então, estou só colocando aqui, nós queremos definitivamente fazer uma educação, ou fazer uma administração à frente da Secretaria da Educação absolutamente transparente. Nós não queremos que nenhum cidadão de Santa Cruz tenha dúvida sobre o que está sendo feito na Secretaria da Educação. Queremos que todas as pessoas saibam centavo por centavo que é gasto na educação de Santa Cruz de Caparibe.
Deixa eu passar para a conclusão dos meninos aqui, depois a gente conclui o assunto.
Deixa eu bem rápido aqui. Não, só dando uma deixa, quando o Dimas falou da questão do prédio, pelo menos na gestão do meu pai, o CESAC era utilizado, né? O prédio da frente do CESAC, manhã e tarde, noite faculdade, e a parte de trás, à noite, era utilizado para o EJA, né? O ensino de jovens e adultos.
A média que a própria secretária de Ronta abordou é que é 25 alunos por professor. Então, há uma demanda nova de professores. O concurso passado, creio eu, que não vai suprir esse número. Então, vai haver um aumento de contratos. Não seria viável, não já está sendo viável para Santa Cruz do Capibaribe, um concurso público para professores?
Planejamento para construção de escolas.
Diretamente, público, já vou responder de forma direta, sim. Eu entendo que já há uma necessidade de haver um concurso público em Santa Cruz de Caparibe para a questão de professores. Agora, quanto à questão que Thales colocou...
Das escolas.
Construção de escola. Nós temos hoje já 3 creches aprovadas no mesmo padrão tipo da B. Terezinha Figueiredo, que é o tipo B, na Cauã, aqui no Gavião, e aqui no Cruz Alta. Nós temos três creches dessas. Temos três escolas em fase de aprovação junto ao Ministério da Educação, que não recorda exatamente os bairros que estão. As creches já estão aprovadas. Agora as escolas ainda estão em fase de avaliação do Ministério da Educação. E outra coisa, hoje nós temos um problema sério. Só não construímos mais escolas, e temos também um projeto que, se por acaso o Senai não ocupar aquele espaço lá perto do Centro Social, construímos uma escola em tempo integral em Santa Cruz de Capibaribe. Nós temos essa ideia, nós estamos buscando viabilizar, porque entendemos que não existe outra possibilidade de você, de fato, mudar essa cultura que se estabeleceu dentro da nossa sociedade, que não seja colocando os garotos em escola em tempo integral. Em tempo integral por quê? Porque a criança vai ter um ambiente socialmente favorável a ele. Hoje, esse sistema de 4 horas numa escola já não funciona e é falido, e o mundo inteiro não quer mais ele. Principalmente, imagina uma sociedade, 4 horas, sai o aluno da escola, pai e mãe estão trabalhando, a criança fica por conta. E hoje nós não sabemos que a infância já não se faz mais como nós antigamente, porque não existia o risco da droga, não existia uma série de coisas. Então nós podíamos sermos criados, nem nossos pais trabalhavam tanto, porque alguns anos atrás, só a área masculina, o setor masculino, que basicamente sustentava a casa. Hoje a casa é sustentada pelos dois, pelo homem e pela mulher, que obriga a não ter tempo suficiente para cuidar dos seus filhos. Então cabe agora o poder público assumir, de uma certa forma, essa responsabilidade através das escolas em tempo integral. Tanto é que o governo federal criou o Mais Educação, que é uma maneira de manter os alunos mais tempo dentro da escola, não liberá-los para as ruas.
9 horas.
O município hoje é contemplado 14 escolas, aderiram ao projeto Mais Educação, justamente para ver essa ampliação na jornada letiva.
9:10, só para a gente fechar, então. Isso. As pessoas em geral também podem hoje à tarde conhecer, ir lá, visitar, ver as dependências, tirar suas dúvidas.
Todos estão convidados. Eu gostaria muito que a população que nos está nos ouvindo, que fosse conhecer esse centro. Porque é importante que a população entenda uma coisa. O centro não pertence ao prefeito, não pertence ao secretário, não pertence à Clécia, pertence ao povo de Santa Cruz. Esse dinheiro que eu disse aqui que é gasto, não é do prefeito. Ele é gasto da sociedade de Santa Cruz, pertence à sociedade de Santa Cruz de Capibaribe. E nós gostaríamos muito, sentiríamos muito prazer que as pessoas fossem lá, até mesmo para criticar, se quiser. Porque o que nós queremos, de fato, é trazer a população para ver a importância da educação na formação da sociedade, no desenvolvimento da sociedade. Essa discussão, eu já disse aqui, Ney, o programa aqui é muito político, mas é preciso, por exemplo, vez por outra, trazer uma Clécia, trazer pessoas para interagir com vocês, para que a gente aprofunde as questões administrativas de Santa Cruz de uma forma mais objetiva, para que a população perceba que a gente não vive só no campo da politicagem, que a política é uma coisa muito mais ampla do que a discussão restrita de quem é candidato, quem deixa de ser candidato e assim por diante. Porque, na verdade, o que interessa à população são os frutos das ações políticas. E o que nós estamos dizendo aqui sobre esses centros são centros que visam, pode até não conseguir, mas visam dotar as futuras gerações de Santa Cruz de Capibaribe com a nova mentalidade, com a mentalidade de uma plena cidadania. É isso que nós queremos, formar cidadãos.
Para fechar a entrevista, Dimas Dantas continua secretário de Educação a partir do mês que vem?
Esse Ney.
Pergunta Ney, simples.
Quando chegar no final do mês, você vai ter essa resposta de forma clara e objetiva.
O senhor não tem essa resposta ainda, não?
Não, eu disse a você que ia pensar.
Mas ontem deu a entender que o senhor já tinha tomado uma decisão. Não há uma decisão.
Ney.
As pessoas estão esperando isso.
As pessoas, olha, Ney, eu disse aqui a você, vou repetir. Eu não tenho pretensão de ser candidato, sem nenhum tipo de brincadeira, mas eu não tenho nenhuma intenção. Eu disse aqui e vou repetir. A minha grande intenção é terminar o mandato como secretário da Educação e ajudar a Santa Cruz de Capibaribe, como eu disse agora, a termos a perspectiva de futuras gerações, de fato, com uma nova mentalidade.
Essa
agora,
é a intenção.
Pronto. Agora, eu vou repito. Pode ser que para a semana, por exemplo, e eu disse lá que não ia ser de forma nenhuma, mas pode ser que aconteça algum fato diferente, novo, que me levasse a mudar de posição. Hoje a minha posição é essa, não sei. Mas até o dia da descompatibilização, eu tenho tempo para exatamente tomar minha decisão.
Então, decisão de fato, o senhor só tem até o final do mês, nesse
só,
momento aí.
Só. Eu, Joaquim Barbosa. Bom dia a todos e obrigado.
9:13, eu vou para o intervalo e volto ainda, porque nós vamos ter um contato direto com José Augusto Maia, direto de Brasília. Daqui a pouco, depois do intervalo, sobre as emancipações. Daqui a pouquinho. Clécia, muito obrigado pela participação. Desculpa, Clécia.
Se a
Márcia abrisse o microfone, ela foi pior do que eu. Ela fechou o microfone.
Bem, obrigada pelo espaço. E nós esperamos toda a população santacruzense hoje para conhecer essas 64 salas de aula, né? Se contarmos manhã e tarde, porque são 32 novas salas de aula que estamos com muito prazer entregando à população santacruzense, para que nossas crianças realmente tenham espaço próprio para eles poderem realmente desenvolver-se plenamente, como reza a própria LDB. Obrigada, estaremos esperando vocês lá para conhecer o Centro de Educação, que também presta homenagem a professores queridos e que fizeram um grande trabalho em Santa Cruz quando aqui estiveram.
E sem dúvida honrando a memória de Darcy Ribeiro, que não tem a menor dúvida, foi um dos homens que deveriam ser postos, bustos, em cada cidade desse país, porque se preocupou dos indígenas, as futuras só dizia que esse é um país único no mundo, onde tudo se mistura e é uma raça sem igual, dizia Darcy Ribeiro.
Tá certo, então. O intervalo, na volta, a gente faz um contato direto de Brasília com o deputado federal José Augusto Maia.
Rádio Debate, Polo FM.